Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega pedido de providências em ação de processo de impeachment contra Michel Temer.
Pensão por morte de ex-combatente deve ser regida pela lei vigente à época do óbito.
Jornal e vereador são condenados por ofensas a indígenas.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, negou o pedido de providências no mandado de segurança sobre o processo de impeachment contra Michel Temer.
A ação aponta suposto descumprimento da decisão para que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, dê prosseguimento à denúncia contra o vice-presidente da República, Ricardo Viúla.
Na decisão, o ministro Marco Aurélio diz que o deputado federal Eduardo Cunha prestou informações de que já formalizou o ato de instauração da comissão, tendo expedido ofícios às lideranças partidárias para que indiquem os integrantes do colegiado, nos termos do que foi decidido pelo STF sobre o rito do impeachment. O parlamentar informou, porém, que o regimento interno da Câmara dos Deputados não fixa prazo para a indicação de parlamentares no âmbito do processo político criminal.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que casos sobre pensão especial por morte devem ser analisados com base na lei vigente à época do óbito.
A decisão foi tomada ao analisar o processo da viúva de um ex-combatente que morreu em 1985, Tiago Gomide.
Com esse entendimento, o STJ mudou a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que havia concedido pensão especial com base em uma lei de 1990. O TRF5 considerou que quando se trata de questão social relevante, deve ser levada em conta a lei mais benéfica. Inconformada, a União recorreu ao STJ, alegando que a viúva não teria direito ao benefício porque na data da morte do marido, a pensão de ex-combatente era regida por outra lei de 1963. O relator, ministro Humberto Martins, afirmou que a decisão do TRF5 foi contrária ao entendimento já consolidado pelo STJ de que a pensão especial deve ser regida pelas leis vigentes na época do óbito.
Jornal, vereador e chargista são condenados por ofensas a índios em Chapecó, no estado de Santa Catarina.
A decisão determina o pagamento de mais de R$ 700 mil para a comunidade indígena. Ana Gouveia.
O Ministério Público Federal entrou com ação civil pública de reparação por danos morais sofridos pela comunidade indígena Toldo Ximbangue, depois que um jornal publicou reportagem que o vereador Amarildo Esperante de Bairros praticou e induziu a discriminação e o preconceito aos indígenas. No mesmo dia, também foi publicada uma charge com desenhos e palavras induzindo a discriminação, o preconceito e a incitação à prática de homicídio contra os índios. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região condenou os réus solidariamente ao pagamento no valor de R$ 100 mil acrescidos de juros e honorários. Com o trânsito em julgado, o Ministério Público Federal ajuizou a ação de execução para que os condenados realizem um pagamento que, devidamente atualizado, alcança o montante de R$ 744 mil.
Uma construtora terá que incluir pessoas com deficiência ou reabilitadas no quadro de funcionários.
A empresa deverá preencher a cota legal exigida de 4% das vagas do quadro atual, que possui 840 empregados.
A decisão é da Justiça do Trabalho no Rio Grande do Norte. Carlos Ribeiro.
De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, a construtora descumpriu a cota exigida por lei para empresas com 100 ou mais empregados. A empresa terá que reservar 34 postos de trabalho para pessoas com deficiência. Em caso de rescisão de algum contrato de pessoa com deficiência ou reabilitada, a construtora terá que providenciar a imediata contratação de substitutos para manter o cumprimento da cota legal.
Uma empresa aérea terá que indenizar um passageiro em R$ 7 mil por danos morais.
Ele teve de esperar por 7 horas no aeroporto depois que a companhia lhe vendeu passagem em um voo sem lugares disponíveis, configurando prática de overbooking.
A decisão é do Tribunal de Justiça de Goiás, Simone Oliveira.
Na decisão, o desembargador afirmou que a prática de overbooking é abusiva e, no caso, extrapolou o limite razoável de tolerância do consumidor. O magistrado acrescentou que aquele que, por negligência ou imprudência, violar direitos e causar dano a outra pessoa, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter,
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.